A partir de agora. Aspirinios. Sei que as pessoas estão pulando na jugular umas das outras. Sei que viver está cada vez mais dificultoso. Mas talvez por isso mesmo, ou talvez devido a esse maio azulzinho, a esse outono fora e dentro de mim, o fato é que o tema da delicadeza começou a se infiltrar, digamos, delicadamente nessa crônica, varando os tiroteios, os sequestros, as palavras ásperas e os gestos grosseiros que ocorreram nas esquinas da televisão e do cinema com a vida. Sei que o que vão dizer, a burocracia, o trânsito, os salários, a polícia, as injustiças, a corrupção e o governo não nos deixam ser delicados. E eu não sei. Mas de novo vos digo, sejamos delicados. E se necessário for, cruelmente delicados. Não sei porquê, quando a Nath sugeriu que conversássemos com a nossa convidada de hoje, me veio imediatamente esse trecho do livro de crônicas Tempo de Delicadeza, do Afonso Romano de Santana. Aliás, eu sei sim. Meire Figueiredo é delicadeza pura e nos inspira há anos a praticá-la. Seja através de suas bijuterias, quando tinha a marca Meire Design, seja através de suas escritas, como as do livro As Preciosas Coisas Banais, ou em sua coluna, Prosa Poética, na Rádio Itatiaia de BH, nos contando histórias deliciosas, seja descobrindo artistas incríveis, nos brindando com essa generosidade em bazares que são verdadeiros encontros entre amigos. Eu sou suspeita, porque sempre fui muito fã dessa mulher. E já que nessa temporada de Aspirinios estamos nos quereres, quero essa delicadeza da Meire para mim.
Queremos, queremos, no plural.
Gente, sem palavras, né? A Natália falou comigo que o tema era queremos e pronto, não falou nada dessa...
Dessa
dádiva que é receber esse presente de vocês. Obrigada.
Né? Querida, é uma alegria, um prazer, uma delicadeza, uma... eu e a Nath, eu tenho certeza que Nath também, a gente está muito feliz de te receber aqui hoje. Para esse bate-papo, né, Nath?
Feliz demais. E a Fernandinha, ela tem um borogodó nessa abertura desse texto, minha filha, que você pode pegar qualquer mulher, trazer aqui. Na hora que ela lê esse texto, a pessoa fala assim, nossa... Todo mundo fica muito encantado, inclusive já combinei com ela de um dia ela fazer um podcast comigo. Perennials convida Natália Dornelas para eu ouvir ela falando esses negócios de mim, entendeu? Porque
não é
um banho de autoestima que a pessoa recebe, eu não sei o que é um borogodó aí nessa abertura, eu acho.
Não, eu tenho muito prazer. Eu tenho muito prazer em fazer.
Ah, eu acho que é isso, né? Porque... essa surpresa, né, de escutar uma outra pessoa falando da gente. Hoje, por exemplo, foi aniversário da Luísa, uma amiga. E aí eu fiz um texto em box para ela, ela falou assim, nossa, vou dar um print para eu ler isso aqui todo dia para eu acreditar que essa sou eu. Então, assim, a gente precisa ouvir, né? A gente quase não diz ao outro o que acha dele, por que que gosta dele. E eu acho que esse tempo que a gente tem vivido tem demonstrado pra gente demais, assim, que esse afeto, sabe, essas coisas pequenas, né, que eu sempre chamei de preciosas coisas banais, elas são as mais valiosas, são o nosso tesouro, sempre foram, né, e agora elas estão muito mais vívidas, né, elas estão muito mais fortes, apesar de delicadas, né.
Elas têm muito mais... Não é que elas têm muito mais valor, mas agora a gente vê o quão elas têm esse valor, né? A gente está valorizando muito mais e reconhecendo muito mais esses gestos, acho que agora, né?
No Dia das Mães mesmo, eu recebi um presente da Gabi de Aragão e em vez dela colocar um cartão postal normal, um cartão normal, escrito, né? Ela pegou um cartão postal que era da mãe. A mãe tinha uma coleção de cartão postal. Ela de herança, ela recebeu essa coleção. E aí ela mandou para mim. Tipo assim, esse era o antigo cartão postal que a gente mandava em viagem. Agora segue esse para você, assim, das não viagens que não temos feito nesse período, assim. Gente, só o cartão já era um presente, né?
É verdade.
Eu acho que a delicadeza, ela é velha como o homem é velho, né? Como a humanidade é velha. Eu vejo que o álbum de... Tinha isso, não sei se ainda tem hoje, né? Além do álbum de fotos, tinha o álbum do bebê. Que aí tinha o fio do cabelo do bebê, como que ele saiu da maternidade. Eu tava lendo o álbum do bebê que a minha avó, Edith, fez para minha mãe, Maria Bernadette. E aí ela saudava minha mãe, a chegada do mundo, mandava que minha mãe amasse o... Porque meu avô era bravíssimo, sabe, gente? Bravíssimo, bravíssimo. Fama dele reverberava em toda a região de Guarani aqui. Em todo o principado de Guarani. E aí ela falava, ame seu pai, sobretudo. Bonito, lindo. Então você via aquela delicadeza, quer dizer... E eu tenho certeza que na família de Fernanda, de Meire, de James, de quem tá ouvindo a gente, da Cláudia, que é a nossa ouvinte número um, né? Que agora
Cláudia.
Já tá consumado. Cláudia, nutricionista maravilhosa lá
que
de Porto
Alegre. Que tá aí nos escutando na hora do almoço.
Cláudia Tancini, nosso ouvinte 01. Então, eu acho que a delicadeza tá na vida de todos nós. Eu não sou nenhuma privilegiada, né, em relação a vocês. Mas o que eu acho é que agora, diante disso tudo, algumas poucas pessoas se tocaram, né? Então, existem até movimentos bonitos, assim... Às vezes, um movimento de rede social, não sei de fato, de efetivo, que um movimento de rede social pode trazer na vida da pessoa. Mas, olha, elogie uma pessoa hoje. Essas mensagens meio de autoajuda, né, autoamor e tal. E é meio que isso mesmo, né? Hoje, a Fernanda, a gente fica procurando frases dos episódios que a gente acha interessantes para colocar no nosso Instagram, que é uma das coisas que as pessoas mais gostam. E hoje a Fernanda me passou uma frase da Ellen Pomposelli, que foi nosso penúltimo, né? Penúltimo,
foi.
Fernanda?
Foi.
E ela fala isso, né? É muito emocionante você ver uma mulher elogiando a outra de verdade. Porque, assim, a gente foi treinada para concorrer com a outra, né? Eu mesma me vejo em muitas situações assim, mas eu sou mais bonita. Gente, parece que eu tenho 8 anos de idade, mas ainda me ocorre. Mas eu sou mais bonita que ela. Mas eu sou tão mais inteligente que ela. Então, assim, entender a mulher mesmo, né? Claro, as suas amigas, você tende a fazer isso. Mas até aquela mulher que não é uma amiga, que não tá no seu grupo, que não anda junto, tentar ser realmente mais generosa, né? Eu acho que... É um exercício um pouco novo para a humanidade, mas ele está acontecendo. Eu não sei se vocês concordam. Meire levanta a mãozinha.
Eu estava falando disso, assim, eu acho que uma das coisas mais generosas que pode ter e mais bonitas é a gente se alegrar pela alegria do outro, sabe? Porque eu acho que é muito mais comum isso, a gente ter inveja, a gente querer tanta outra, né? A grama do vizinho é sempre mais bonita. Mas, assim, é um gesto talvez difícil, mas ele é muito bonito, sabe? Assim, verdadeiramente você se alegrar pela alegria do outro, né? Se colocar no lugar dele também, né?
E isso também eu acho que é um exercício, porque a vida, ela, a tendência, e principalmente nesses tempos, né, em que estamos vivendo agora, tempos muito difíceis, né? E tempos muito brutos. É tudo muito bruto, né? Assim, você tentar, você fazer esse exercício. Eu não estou dizendo que você tem que fazer o exercício da generosidade, não é isso. Ou você é generoso ou você não é. Mas alguns elogios ou algumas palavras ou algumas... você pode fazer aquilo naquele momento para alegrar alguém. né? Não, principalmente porque a tendência, às vezes, é a gente reclamar muito, é a gente entrar todo nessa... Não tô dizendo que a gente tem que ser aquela good vibes namastê, né, gente? Que, inclusive, tem sido muito criticado.
É, o estereótipo, né?
E eu sou uma das críticas ferrenhas, né, dessa história de good vibes, de não, que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Mas é um exercício mesmo, você não deixar isso te contaminar totalmente e você tentar alegrar um pouco, deixar um pouco a vida mais leve daquela pessoa que está convivendo com você, entendeu? Eu acho que isso é um exercício.
Me veio duas coisas que me passaram pela cabeça. Uma foi assim, como eu nasci no Vale de Jequitinhonha, a gente era muito simples... tudo lá era muito dado, sabe, assim, uhum. E essa coisa muito da, como é que chama, não é, dos agrados, né, então assim, a maior abóbora que nasceu no seu quintal, aí você levava para sua comadre, aí o doce que você fez, então os presentes eram todos possíveis, por aquela simplicidade de vida, mas aquilo, eu aprendi aquilo como sendo grandioso, né, e eu acho que eu fui fazendo essas coisas pela vida afora, assim, como quase que um espírito mesmo de Piracema, né? De nadar contra a corrente de tudo, né? Eu falo, gente, se quiser me desagradar, me dá um arranjo de flor assim, desse tamanho, eu odeio, não quero. Eu quero um vaso pequenininho, com uma florzinha de cada qualidade, aquela coisa bem brejeirinha, sabe? Que colheu ali na porta do jardim e arrancou... roubou na casa do vizinho, sei lá. São essas coisas menores, sabe? Que eu acho que são maravilhosas. E eu experimentei uma atitude, né? Agora na pandemia, que foi linda. Há muito tempo, eu tenho uma amiga, ela chama Ilma, que ela... eu fui na casa dela e vi um cactus que eu nunca tinha visto na minha vida. Aí ela falou assim, é um imenso, assim, sabe? Todo peludo, maravilhoso. Aí ela falou, olha, quando ele der flor, eu vou mandar. E ele falou assim, você não viu nada, ele ainda dá flor. Eu falei, não tô acreditando. Aí ela falou, quando ele der flor, eu vou mandar para você a foto. E simplesmente mandou a foto, mandou uma muda para mim e falou, a partir de hoje, essa flor vai se chamar Neide. E aí, toda vez, gente, 3 vezes por ano, 2 vezes por ano, 4 vezes por ano, toda vez que a flor, que o cactus flore, ela me manda a foto e fala... veja como você está linda, veja como você está vibrante. Gente, eu não
que
acreditei.
Lindo.
Imagina, ela não precisou comprar, ela não precisou pagar, ela não precisou fazer nada. Ela me compara aquela flor e toda vez ela ainda me reestimula e me alimenta. Eu falei, gente, se ela me fez isso e foi tão maravilhoso, no auge dos 3 primeiros meses, assim, eu dei uma deprimida... falei, gente, o que eu vou fazer da vida? Aí eu desci para o jardim e falei, já sei, vou fazer o exercício da Ilma. Eu vou procurar pessoas no meu jardim. Mas a pessoa tinha que combinar demais, sabe? Assim, a Cléia, simples, humilde, artesã, acha que ela é nada, que ela não faz nada. Aí eu peguei a florzinha mais miudinha, mas mais linda do mundo, assim, para mostrar para ela que ela não sabe tanto que ela é linda, entendeu? E aí, cada pessoa, eu fui fazendo uma característica, né? A Mary Reis, por exemplo, eu chamo minha framboesa de Mary Reis, porque eu falei que ela é a pessoa mais dada que eu já vi na vida, e a framboesa dá, sabe, dá fruto o tipo inteiro, cai no chão, morcego come, passarinho come. Mas, gente, foi lindo, assim. Então, é pra gente pensar muito nisso, sabe? Assim, não precisa... gastar com muita coisa para dar ao outro, para nutrir o outro, para alimentar, né? É isso que a gente tem feito essa quarentena, é um telefonema, né? Por exemplo, eu liguei para basicamente todos os meus ex-funcionários, tanto do showroom quanto daqui da minha casa. Eu ligo, quero saber como é que tá, como é que o filho tá, se está na faculdade, se está estudando, se tem emprego, se está precisando de alguma coisa. Então, assim, faço uma lista, às vezes, por dia de 3 pessoas para ligar. E sei que muita gente também está fazendo isso, né? Eu acho que é uma forma de abraçar, né?
É delicadeza pura, gente. É delicadeza. Não, não precisa de muito para você ter delicadeza e receber delicadeza na sua vida, não. Eu fico me lembrando que na época que eu usava muito o Facebook, durante algum tempo, eu tinha uma série que chamava Delicadeza é Tudo Nessa Vida. E eu colocava imagens, né? Era ou fotos legais, ou gravuras, né? Ou desenhos. E eu lembro que assim, as pessoas elas ficavam tão felizes. E eu tive tanto retorno com essa série, as pessoas achavam imagens e me mandavam. E é muito legal você pensar que com uma coisa muito simples. Né? Tipo, é isso, delicadeza é tudo nessa vida. E aí você colocava uma imagem que alegrava ao dia da pessoa, sabe? Não precisava de mais nada. E isso são pequenos gestos mesmo. Eu acho que a delicadeza ela tá definitivamente nos pequenos gestos. Você não precisa de muito para ser delicado, para fazer uma delicadeza com uma pessoa, né?
Eu estava pensando em nós três aqui, né? Eu ia falar um pouco da Meire, porque eu conheço muito a história dela e eu acho que ela fala da história dela com
Ela
muita
tem que contar.
tranquilidade. Mas assim, todas nós, eu acho que eu posso dizer aqui, né? Viemos de situações muito glamurosas. A Meire, estilista, desfilando na passarela do Minas Trend, parará, diretora do, né? Do, sei lá o quê, da porra toda. Penou para ser diretora da porra toda. Eu, né, também Natália Dornelas da cadeira laranja, maravilhosa, franjão, chegava lá, mandava, bom, prendia, soltava, dava brinde. Ah, ela tá bombando. Tô aqui no Guarani, né, gente? No Guarani com a internet ruim, entendeu? Pegando a carona da minha tia, não é que eu tô na pior, não. Eu fiz uma mudança de vida. Fernanda, apresentadora do Agenda, a garota da vez de Belo Horizonte. Nossa, eu me lembro quando eu via Fernanda na traseira do ônibus, ela era para mim tipo uma personagem da MTV. A gente não desempoderou porra nenhuma, eu acho que a gente evoluiu em muita coisa. Mas concordam todas vocês que o simples hoje, para a gente, tem um valor que talvez não tivesse lá atrás? A Mary
Muito.
pode dizer que ela sempre valorizou o simples, porque ela sempre trabalhou com as pessoas. Mas, gente, vamos combinar que mudou muito nas nossas
Mudou.
vidas todas. Né? Eu acho que hoje talvez a Mary tenha tempo para olhar para o jardim que ela não teve quando ela tinha que criar quantas coleções por ano, ir para o showroom em São Paulo, cumprir a meta do Moreco. Sabe? Eu acho assim, a vida precisa dar umas aprontadas com a gente para a gente dar uma valorizada no simples. Eu acho isso. É óbvio que tem gente que vive a vida valorizando o simples. Eu vejo às vezes assim a alegria do moço que cuida do meu jardim aqui em Guarani. Ele tem uma bicicleta, ele vem cuidar o jardim e aí eu falo: "Você não quer ficar para almoçar, não?" Aí minha tia falou: "Não oferece almoço para ele, não, porque ele faz questão de almoçar em casa." Aí eu falei com a minha tia: "Nossa, ele deve ter uma mulher que cozinha super bem, né?" Ela falou: "Não, minha filha, ele mesmo faz uma comida lá para ele e o irmão, ele mora com o irmão, ele é solteiro." Eu falei: "Gente, mas ele tá perdendo a oportunidade de comer uma comida melhor, feita pela Cleia, normalmente uma coisa diferente que ele nunca comeu. Não, ele não quer a minha comida. Ele tá feliz com a comida dele. Ele vai lá, ele sobe o morro do cemitério na sua bicicleta, almoça, faz uma horinha de almoço dele, volta e continua o trabalho." Né? Então, assim, essa pessoa, claro, ela vive no simples, ela tá feliz com aquilo ali, viveu sempre aquilo. Mas poder viver os dois lados também faz da gente, eu acho que mais sábia, mas e a gente até valoriza mais mesmo, assim. Não sei, as duas já levantaram a mão, então eu não vou continuar aqui falando do que eu penso. Eu quero que vocês digam aí um pouco se eu viajei na minha colocação, até porque eu fui ousada em incluir vocês duas num pensamento que é meu, né? A respeito de vocês.
Eu acho assim, com relação a Fernanda até falou, né, que é generoso e pronto, não muda, sabe? Eu acho que talvez essa não mudança que você está falando, minha, sua e da Fernanda, seja muito em função da gente sempre ter sido o que a gente foi. E se a gente esteve na moda ou em cargos de empoderamento ou alguma coisa assim, o que eu sinto, né? Não posso falar de todas vocês, apesar de conhecê-las bastante, achar que é assim. Uma vez, vou contar um caso para simplificar. Eu tinha uma secretária e uma vez ela teve tinha uma ligação para mim, tipo assim, diretora da novela das nove da Globo, das oito. Fulano, famosíssima, todo mundo sabia quem era e tudo. Ah, fulano, atendi e tal. Aí, a hora que eu desliguei, ela virou para mim e falou assim, Meire, me explica como é que é esse negócio de fama, ser famoso. desse jeito que eu tô contando. Aí eu falei com ela, risquei uma linha para ela, no papel, e falei, olha, você vai até aqui, entendeu? Você pode até atravessar a linha, ir lá, dar uma rodada na pista e voltar. Mas o lugar é sempre do lado de cá. Se você ficar do lado de lá, você tá lascada. Aí você cria, né, a famosa persona, que você não é, fica de máscara o tempo inteiro e só tira de noite, sabe? Deus ou nem tira, né? Eu acho que a gente nunca usou esse recurso, sabe? Assim, eu vejo, pelo que eu conheço de vocês, assim, que a gente sempre foi a gente mesmo, assim, num, sabe? Era legal ir desfilar? Lógico que era, eu tava ali trabalhando, colhendo um fruto do meu trabalho, dando tudo de si, como diz na roça, né? Mas eu acho que eu nunca deixei, assim, essa coisa subir pela cabeça e achar que era o máximo, sabe? E é lógico, né? O exercício da simplicidade agora, com o tempo muito mais solto, ele é delicioso, né? Delicioso, porque aí, por exemplo, eu encomendo pro Moreco, que fica puto, eu falo, olha, você vai ter que fazer duas focaccias para eu dar de presente essa semana. Mas por que que eu tenho que fazer? Porque você que sabe, eu falei pra mulher que você tava fazendo, minha amiga, e ela quer. Então, assim, é muito gostoso. Aí ele fala, ah, mas tem que fazer quentinho, né, Moreco? Não pode... Ele que fala, não podemos fazer de um dia para o outro, né? Então já entra na minha. Então, assim, é delicioso. Pega as florzinhas do jardim, amarra o laço e pronto, lá vai nós dois fazer a entrega. Delivery.
Eu acho que essa história de da gente ter passado, né, por vários momentos da nossa vida, né, estando trabalhando com os holofotes em cima da gente,
em
né?
Em cima, sim.
Eu acho que a essência, eu concordo com a Meire, a essência sempre foi a mesma. Não tem jeito, gente. É aquela história. Quando as pessoas falam assim, nossa, mas eu nunca... Eu tava lendo outro dia, também rapidinho, existe uma médica no Facebook que ela chama Júlia, ela escreve pro UOL, ela é maravilhosa. E ela tava contando um caso de um cara que foi levar a mãe era uma senhorinha de 70 anos, com um coquezinho, vestidinho florido, todo bonitinho e tal. E ela descobriu que esse cara, ela é mãe desse cara, mas que essa senhora, durante muitos anos da vida dela, ela foi traficante e era o cão chupando manga, uma psicopata que abandonou o menino no hospital. O menino foi adotado, foi criado por uma outra família que o amou muito, mas ele queria conhecer a mãe biológica. Conheceu a mãe biológica, ela já estava precisando dele, e aí ela foi manipulando o menino. Até que essa médica chegou para ele e falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, admita, não existe, existem pessoas que são assim, elas vão ser canalhas, elas nasceram e vão continuar mesmo com 70 anos, com o seu coquezinho. Então, assim, a pessoa que eu, com essa história, eu quero dizer que a pessoa que, na essência, ela é canalha, na essência, ela vai ser canalha até na maturidade. Nós três, trabalhando com o holofote, mesmo assim, é o que a Meire disse, eu acho que nós três sempre gostamos e sempre trabalhamos com o simples, com a delicadeza, sabe? Por quê? Porque eu acho que nós três hoje estamos muito confortáveis com a vida, onde a vida nos levou, entende? Se hoje o que eu construí, o que eu estou construindo, de novo na minha vida, fora a televisão, todas essas coisas que a gente faz ao mesmo tempo agora, todas as pessoas que eu conheci, todas as pessoas que eu me reaproximei, que eu continuei tendo na minha rede de contatos, sempre fez parte, sabe? Eu estou muito confortável hoje em amadurecer de uma forma mais simples. Porque eu acho que no fundo, isso sempre foi muito confortável para mim, mesmo estando numa determinada época da minha vida, atrás do ônibus em Belo Horizonte, todo mundo me conhecia.
Ai, adorava te ver atrás do ônibus, Fernandinha. Nossa, E quando você começou a ser minha amiga, eu achava assim o máximo ser amiga da mosca atrás do ônibus.
E apresentando um programa de televisão que, se você for pensar bem, não existia TV a cabo, né, gente? Então, toda a cultura, tudo que passava, passava pela agenda, né? Então, assim, mas eu acho que eu cheguei hoje aqui do mesmo jeito na minha essência do que eu sempre fui quando eu estava atrás do ônibus. Sempre.
Fernandinha?
Eu acho que vocês duas...
quando eu estava atrás do ônibus. Eu acho que eu dei uma melhoradinha, gente. Eu dei uma melhoradinha, eu acho. Mas eu tomei porrada, né, assim... eu dei uma melhoradinha como ser humano. E eu tento, amanhã eu vou tentar ser um pouquinho melhor que hoje.
Porque eu acho que não é todo mundo que precisa de porrada pra olhar pro outro lado, sabe? Às vezes a vida te leva a olhar pro outro lado de forma... Porque porrada da vida, gente, todo mundo leva. Não tem um cristão que
tem
não leve
porrada. Tem gente que leva e nem percebe, né? Também tem isso.
Exatamente,
tem isso,
entendeu?
Tem gente que faz de boba com a porrada e vai, né?
Muita gente faz isso,
segue,
né?
Segue no mesmo lugar, né? Não sei.
Segue no mesmo lugar. Nós conhecemos pessoas assim, que vão levar porrada pro resto da vida e que não vão aprender. Mas aí faz parte do karma delas, da vida delas, de como elas... Ô, Meire, aqui, a gente tá falando aqui, já conversando como se a gente já estivesse tomando café na sua casa. Eu quero que você conte rapidamente para as pessoas que não te conhecem, que estão fora de Belo Horizonte, de Minas Gerais, de São Paulo, da vida, quem é você?
Nossa, que tarefa! Olha, ela nunca... Fernanda nunca deu essa tarefa pro povo, não, hein, Meire?
Bem, né? Acho que eu vou misturar a fala que eu queria fazer com essa pergunta.
Porque eu adoro a história dela.
Quem é você, Meire Arantes?
Nossa,
Figueiredo.
Eu fui, né, a famosa Meire Design, como diz a Cris. E muita gente me pergunta isso, igual você estava falando, Fernanda, assim, que você hoje está confortável, da Natália, passando por essas coisas todas, e somos o resultado disso tudo hoje, né? Tem gente que fala assim, mas você não sente falta? Gente, eu não, lógico, não estou comendo, cuspindo prato que eu comi de jeito nenhum. Eu fiz tudo o que eu faria de novo, foi com amor, mas o sentimento que eu tenho é que eu fiz bem feito, do melhor jeito que eu sabia. Não tá aquela sensação de missão cumprida? Eu acho que daqui para frente é outra coisa, né? Eu quero ter tempo, né? Por exemplo, tenho trabalhado com consultoria, eu quero ter tempo para ir lá e nomear as flores do meu jardim, eu quero ter tempo para ler, porque, como diz uma amiga minha, o futuro já chegou para mim, eu tô com 64 anos, então eu não tenho que ficar esperando ficar mais velha para ler todos os livros, ver todos os filmes, né? Mas eu acho que é isso, Fernanda. Para quem não me conhece, né, eu nasci no bairro de Quitionha, numa cidadezinha que, para as pessoas entenderem, não tinha luz, só tinha luz a partir das 7 horas da noite. E olhe lá o dia que tinha. Às vezes ficava meses no escuro e a gente com lamparina, né? Não tinha geladeira, só tinha uma geladeira no bairro da praça. Padaria não existia. Eu ganhava pão de presente da minha madrinha quando ela viajava para Almenara. Trazia um pão embrulhado, imagina. Você dá para uma criança hoje um pão embrulhado, gente?
Nossa, é criança bate na sua cabeça com pão hoje.
Então, assim, eu morro de rir, às vezes eu tô tomando café com o Moré, e ele fala assim, uai, toda cidade tem padaria? Claro que na sua devia ter. Eu falei, Moré, não existe isso. A gente tomava assim, ou leite com abóbora amassada, ou leite com batata doce, ou banana da terra cozida, o café da manhã, umas coisas desse tipo, biscoito recheado, essas coisas, se existia, acho que a gente também não tinha dinheiro para comprar, entendeu? Então, você não sente falta do que você não tem. Eu tive a infância mais feliz do mundo, E eu percebi, assim, hoje eu vejo plenamente, eu vivia trepada em cima de todas as árvores do quintal, todas. Minha casa era entupida de árvore. Eu não lembro de eu pisando no chão, sabe? A impressão que eu tenho, assim, a leitura que eu faço disso, é que como se aquela cidade, aquilo tudo ali, fosse pequeno para mim, sabe? Assim, eu queria ver mais alto, subir nas árvores, ver se eu enxergava alguma coisa além daquilo, além daquelas montanhas, né? E nesse ficar trepada lá em cima das árvores, eu observava o mundo por ângulos também, que não era o normal das pessoas, né? Eu vi os caminhos de formiga fazendo procissão lá no quintal, eu sabia onde morava o sapo no buraco, eu dava conta de tudo, né? Eu conto no livro que eu aprendi a amar com os pombos, né? Um botando a comidinha na boca do outro, né? Então foi a vivência foi toda assim de experimentar essas coisas. Eu fui uma criança muito sozinha porque são oito comigo, mas lá era só o grupo na cidade. Então quem saiu do grupo tinha que morar fora, morar em algum lugar. E cada uma a família foi ficando espinicada. Cada um morava com um tio na casa de um, outro foi para o colégio interno. Então no final ficou só eu, a Luísa, meu irmão. Depois ficou só eu. Então, assim, eu sempre fui muito sozinha. Então, até hoje eu gosto da solidão, que eu chamo de sozinheza, assim, que é uma solidão por escolha, né? Aí, nesses momentos é que eu escrevo, que eu penso, que eu fico no delírio criativo, né? Mas, basicamente, é isso. Aí, com 12 anos, eu vim para Belo Horizonte, uma menina completamente perdida numa cidade grande, né? Que há 2 dias atrás tinha abraçado todas as árvores do quintal chorando na despedida. E aí isso aqui para mim era assim, a selva de pedra, né? A escada da igreja São José gigantesca, imensa. Fazia nome do pai no Museu de Mineralogia, não
Ah, não,
tinha.
mas isso aí não é só você, não.
Explica aí, Fernandinha, para o povo que não é de BH.
Existe um museu aqui em Belo Horizonte que nem é mais
Moda.
museu de mineralogia, hoje é de moda.
É o da moda, né?
É o da
É.
moda. E o prédio é estilo gótico. E ele parece, de verdade, do lado de fora, uma igreja. E é numa das ruas principais de Belo Horizonte, que é a Rua da Bahia. Então passa muita gente, né? Porque é no centro da cidade. Então, várias pessoas, gente, várias pessoas, até hoje, passam na porta da hoje, que é o Museu da Moda, mas era antigo Museu de Mineralogia, e faz o nome do pai achando que aquilo ali é uma igreja.
Ó, gente, eu vim de Guarani, mas nunca fiz o nome do pai lá na porta, não, tá?
Já, uma
E você não
galera.
era Jeca Total.
Não, eu
Era
era
Jeca
Jeca
Total
só um
Tazinha.
pouquinho, é, só um pouquinho Jeca.
Mas aí, assim, para dar uma fechada, essa menina, eu acho que eu comecei assim, era muito simples, né? Não tinha grana para comprar nada, mas meu pai era alfaiate, minha mãe era professora, ela ajudava ele, então ela aprendeu a costurar de ouvido igual eu, sabe? Assim, só de olhar meu pai
É
fazer.
maravilhoso.
Aí eu comecei a fazer minhas roupas. Eu não comecei pela biju, eu comecei a fazer minhas roupas, minha saia, minha blusa, meu cinto. Comprava chinelo, rebordava. Na época que surgiu a Graça Ottoni, outra casa dela, a gente comprava alpargata naquela casa cabana, rebordava as alpargatas inteira. E aí comecei a fazer biju. Então eu vejo claramente hoje que eu estava criando para mim um estilo, né? Eu não tinha nenhum, cheguei aqui Jeca total e comecei a criar um estilo. As pessoas começaram a se identificar com aquela forma minha de vestir. O povo tinha necessidade, tem, né, até hoje, de nomear, né? Falava, nossa, mas você é hippie? Falava, gente, eu acho que não, né? Porque na época, assim, hippie era quem não tomava banho, não sei mais o quê, né? E aí foi isso, as pessoas começaram a usar o que eu estava usando, eu comecei a fazer para algumas amigas, para uma amiga que mexia quando fazia teatro, fazia o conceito do figurino dela e tal. E aí comecei a vender para as lojas e pronto.
E pronto.
Deu no que deu, né?
Chegou na novela das oito.
Das 8 assim, não, e cheguei na novela das 8, eu morava no Conjunto Habitacional, Tereza Cristina, não tinha fábrica, era me, myself and I, meu pai, meu irmão e minha mãe. E aí Marília Pêra usando colar, bombou, e era pedido para todo quanto é lado, não tinha ninguém para fazer. Botei todo mundo prédio, cadeia inteira, a produção, menino, menina, velho, todo mundo tinha bolinha. para dar a conta de entregar os pedidos. Foi maravilhoso.
É, gente, é isso, faz parte da história. Eu acho
e fora
que
as viagens, né, Fernanda? Porque eu fazia odonto. Eu estudava odontologia e sempre fui daquelas cachionas, não matava aula e tal. Então, se eu ia... Quando eu comecei a sair para fazer compra, São Paulo, Rio, primeiro eu fui para o Rio, eu ficava assim, louca, porque eu tinha que matar uma aula para fazer compra. Mas aqui já não tinha mais como eu explorar material, né? E aí alguém tinha sempre que ir comigo, né? Ou meu pai ou meu irmão, porque eu não dava conta de carregar as coisas, porque eu não tinha empresa. E tudo que eu comprava eu tinha que trazer no pulso, né? E aí era um parto, porque cada sacola era assim, 30 quilos, 25 quilos, era uma loucura. E aí, a outra é o seguinte, que não tinha dinheiro também para pagar o hotel, pensão, nada. Quando eu chegava na rodoviária, que o banheiro feminino estava fechado e não tinha jeito de tomar banho, gente, eu ia na administração, eu arrumava um barraco. Uma vez meu pai ficou de porteiro, barrando todo mundo na porta do banheiro, porque a mulher falou, não tem quem fique lá para tomar conta da senhora. Eu falei, meu pai fica, ué, eu não vou entrar
meu
dentro
pai,
do sujo.
Gente, né? Que maravilha.
E aí, às vezes, eu dormia 2 dias ou 3. É, um daqui para o Rio, do Rio para São Paulo e de São Paulo para BH. 3 noites dormindo dentro do ônibus e tomando banho na rodoviária.
Maravilhoso.
Esse banho, maravilhoso.
Banho de gato. Né? Banhozinho de gato.
Meu pai tomando conta. Ele aguentou até um dia que eu vi que ele estava amarelando, carregando sacola de 30 quilos. Tadinho, não dá mais pra ele, não.
Não basta ser pai, tem que participar.
Pois né? Em casa todo mundo me ajudou muito. Né?
Que lindo. Ô, Mary, gente, estamos chegando ao final do nosso papo.
Ah,
eu queria que aqui se deixar, vai, são 2 horas aí. Eu queria que a gente falasse sobre dicas.
Dicas Aspirinials.
Dicas, Meire começa com dicas, ela também é super apaixonada por filmes, né, tem um cinema em casa muito glamouroso, que a gente se convida para participar dele de vez em quando, o que você tá vendo de bom, o que você tá lendo, ela tá sempre lendo também, o que você tem de bom para nós? Ó, oh, tá ali, foi pegar um livro?
É, mas eu acho que esses livros, a Fernanda já deve ter falado deles. Um é do... É esse que eu acho que é...
Não,
ainda
não. Autor
Parado, o mundo falou, mas sempre vale a pena falar mais. É.
Ou Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak.
Maravilhoso.
É uma pessoa completamente iluminada, além do tempo, né? Aliás, quando eu fiz um estudo sobre... literatura de minoria, que eu estudei os povos indígenas. E ficou uma coisa muito, muito, muito marcante assim, na minha cabeça, foi que eles não pensam em futuro. Numa tribo indígena não existe futuro. Existe o presente, que é ensinado pelos pais, e existe o passado, que é ensinado pelos avós, pelos ancestrais. E para eles não existe.
Então, mas que beleza, né, gente? Não ter futuro.
Essa
olha a tranquilidade.
A gente está vendo que a gente não tem futuro. Ele nunca existiu, né? A gente não dá, a gente não sabe nem se daqui 5 minutos vai estar vivo. E a gente acredita, faz planos. Eu lembro que uma vez um jornalista falou assim: ah, o que você pretende? Como é que você vê a sua marca, sei lá, daqui 10 anos? Eu falei, minha filha, quando eu abro a janela do meu quarto todos os dias e percebo que eu estou viva. Eu dou graças a Deus, assim.
É isso.
Então, assim, o hoje é um presente imenso, né? E eu acho que o Ailton, assim, ele nos ensina muito, assim. Eu acho que tudo que a gente está vendo no mundo inteiro, de valorização da natureza, de não destruição, de menos consumo, tudo está aqui em pouquíssimas páginas. Né?
Eu acho que hoje, assim, de verdade, para mim, tá, gente? Eu acho que hoje ele é um dos maiores pensadores do mundo. Sim. Não é nem do Brasil, mundo. Não. Ele tem uma...
Inclusive, esses livros, né, Fernanda, são tipo resumo de palestras que ele deu, acho que em Lisboa.
É. Eu acho ele tão lúcido. E ele, apesar dos indígenas não pensarem no futuro, mas ele nos mostra o que será o nosso futuro se a gente não resolver esse imbróglio que está o mundo hoje, sabe? Eu acho que, para mim, ele é hoje um dos grandes pensadores do mundo contemporâneo. É o Ailton Krenak. Essa dica sua é maravilhosa, maravilhosa mesmo. E Torto Arado, né, gente? Torto Arado que tá aí.
Torto Arado é o novo pretinho básico, né? Tipo, todo mundo falando disso. E eu também já pus na minha listinha do Amazon. Vou ver se eu aproveito e já peço. Eu tava revendo Thelma e Louise. no
adoro.
Telecine. Ai, que delícia, né? E eu tô numa situação aqui, assim, muito engraçada, que eu acho que tem tudo a ver, porque eu estou desistindo um pouco da coisa da fazenda, porque eu sou uma mulher sozinha. Eu nunca imaginei na minha vida que em 2021 eu talvez tivesse que mudar um sonho velho, porque eu acho que esse sonho é velho, é da alma, né? É da ancestralidade, porque a minha família toda é de fazendeiro, dos dois lados, Sarmento, Dornelas. E eu tô me vendo numa situação que é talvez remodelar o meu sonho, porque eu sou uma mulher sozinha e todo mundo fala pra mim, você tem certeza? Você, mulher sozinha, vulnerável? E aí eu vendo a Thelma e Louise, falei, gente, será que eu vou ter que fazer igual a louca da Thelma, pegar uma espingarda e dar uma de doida? Quer dizer, 2021, uma mulher não pode ser sozinha pra fazer... Né, assim, você pode fazer muitas coisas sozinha, mas você não pode algumas ainda, né? Então, eu revi Thelma e Louise de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Até porque Thelma e Louise é aquele filme que você vai ver várias vezes na vida e sentir de forma diferente, né? Ele tá no Telecine e acho que a maioria das pessoas sabe, né? Acho que nem cabe a mim aqui ficar fazendo sinopse, mas basicamente são duas amigas que têm... relações amorosas de quinta categoria, né? As duas estão bem insatisfeitas com seus parceiros. Naquela época, eu acho que as mulheres ainda estavam muito... A felicidade delas ainda dependia muito de ter ou não um parceiro, né? Então, às vezes, elas preferiam ter alguém bem meia boca a não ter. E aí, elas resolvem fazer uma viagem. Na verdade, é uma viagem, assim, para uma casa de campo. Passar só uns dias, não tem nenhuma grande pretensão. Só que a viagem vira outra coisa, né? E aí, elas têm que virar macho nessa viagem. E é por isso que eu tenho pensado nesse filme, nesse momento em que eu tô pensando se eu viro macho, se eu continuo sendo essa coisa mais frágil, se eu aprendo a usar espingarda, como é que vai ser? Não,
mas
tô
tem uma
certa
coisa também,
disso,
né, Nath, que eu fico pensando quando você fala isso, você não tá sozinha, né? Você pode querer morar sozinha. Mas às vezes eu fico pensando também que você não tem que resolver isso agora. Eu sempre achei que essa condição do sozinha, de te impedir de fazer alguma coisa, sempre me incomodou muito. E eu acho que se algum dia, eu acho que o desejo ele tem que ser maior do que isso. Eu acho que se algum dia você resolver, você não tem que resolver isso agora, você nem quer resolver isso agora.
Agora eu acho que não é hora de tomar nenhuma grande atitude, né? Ainda mais que envolva investimento.
Não, e você tem um horizonte de possibilidades na sua vida, na sua frente. E que quando você achar que alguma coisa vai piscar para você, você vai fazer, Nath. Eu não acho que a condição de ser mulher, não morar sozinha, você não precisa morar numa fazenda de não sei quantos alqueires. Você pode morar num sítio, num condomínio, em alguma coisa em contato com a natureza, mas que fique sabe, você vai acabar arrumando uma rede de ao seu lado.
Achei
como
que você ia falar, você vai acabar arrumando um peão.
Filha, você vai acabar arrumando o que você quiser, Nath. Entende? Não tem que resolver nada agora. Não é, ah, porque eu sou uma mulher sozinha e eu não posso. Não, você pode. A gente pode. Só que tudo não é pra agora. Não é pra agora. Você não tem que decidir isso agora, entendeu? É isso
que
eu preciso
te dizer. Ah, mas
eu tava
querendo era agora, entendeu?
Não, não é
sou
agora,
leão
Elina.
Com Áries.
Não é. Não é agora, entendeu? Não é agora.
Tá, então faça vamos pular aí pra sua dica.
Faça como os índios. Pense no seu presente.
No presente. Vamos lá, vamos nessa dica. Então.
A minha dica são dois livros, As Preciosas Coisas Banais, de Meire Design.
De Meire Design, de Meire Desenho, Meire Desenho em português.
São contos, né? São histórias. Vocês entenderam aqui, né, gente? Até para contar a história dela, de vida dela, tem poesia, tem delicadeza, é maravilhoso. É maravilhoso escutar essa mulher, ler essa mulher. Então fica a dica aí para vocês, As Preciosas Coisas Banais, que eu tenho aqui. Guardadinho nos meus livros prediletos. E já que comecei com um texto super auspicioso, né, do Afonso Romano de Santana, que é outro autor que eu amo e que é tempo de delicadeza. Esse texto, inclusive, falando de maio, de outono, né, nada é por acaso na vida de ter casado exatamente da gente conversar com a Meire nessa época. Então, também são livros de crônicas. Eu amo, eu sempre amei crônicas, sempre. Meire, eu tenho uma lembrança da minha juventude no Santo Agostinho, de um livro que eu tenho ele aqui guardado comigo. Inclusive, outro dia eu peguei, que chama-se Histórias para Gostar de Ler.
Acho que eu li isso também.
São só esses cronistas maravilhosos. Fernando Sabino... todos eles,
os todos caras,
eles,
né?
São os caras, e todos eles estão ali, e eu realmente, assim, aprendi a gostar de ler também por causa desse livro, e eu gosto de crônica, porque crônica é a capacidade que a pessoa tem de contar um caso incrível em poucas palavras ali, né, naquele texto curto, naquele texto, e geralmente são textos... leves, bem-humorados, eu adoro. Então, eu gosto muito de crônica, gosto muito de conto.
E o motivo também é lindo, né? Porque normalmente, a maioria das vezes, é uma coisa banal, né?
Exatamente.
É um acontecimento bobo, né? Outro
exatamente.
Dia, eu até escrevi sobre isso, eu tava naquele viaduto que desce ali para a Rua Itapsirica.
Sei.
E tem uma travessia logo assim que você sai do viaduto, tem uma rua que corta, né? Então eu tava descendo e tive que dar uma meio uma freadinha e tinha um casal, era um sábado de manhã, uma luz maravilhosa, eu devia estar indo no Lambel comprar a flor, e eu senti como se o marido estivesse arrastando a mulher, sabe aquela coisa meio grosseira, assim, meio puxada? Ela sempre meio para trás, assim, e eu na minha... né, ignorância, achei aquele gesto assim meio brutal, e era um cabelo meio assim, meio ruivo, meio sarará, assim, e um pouco descuidada do jeito dela. Eu fiquei olhando aquela cena, assim, mas com muita ternura, porque a luz que estava neles era linda. Aí quando eu percebi que ele estava meio arrastando, assim, ela virou, eu percebi que ela era cega, completamente cega. Menina, eu fiquei horas, eu não conseguia botar a primeira e arrancar de novo, porque foi de uma beleza, assim, parecia que ela estava feliz, parecia que eles estavam indo para algum lugar muito gostoso, e ela se deixando levar por aquela pessoa, né? Então é isso,
você acabou de fazer uma crônica. Eu acho o cronista, o contista, ele é um grande observador. Ele é um grande observador das coisas... das belas coisas banais, sabe? Eu acho que é isso. Então, fica as minhas duas dicas aí. Tempo de delicadeza e As Preciosas Coisas Banais.
Obrigada.
É isso, meninas?
É isso!
Então, aqui, fechamos com chave de ouro. Antes da gente ir embora, Eu quero agradecer aos nossos apoiadores, a Oficina 161, que é uma plataforma criativa que reúne profissionais de diversas áreas para trabalhos de comunicação sob medida, com planejamento, criação, mídia digital e branding. Uma agência em que as três sócias são perennials. E também o Grupo Fred Isaac, que através de LEDs e painéis urbanos, nas ruas, no trânsito, conecta inovação e resultados ao movimento da sua marca ou do seu negócio. Já que a gente hoje está aqui com a Meire, então eu vou falar o seguinte, vocês já sabem, se quiser nos convidar para saraus de poesia.
Ah, mas você elevou o nível. Ô Meire, porque ela estava colocando o nosso corpinho à disposição para mestersário de criança, para chá de revelação. E eu já falei, mestersário eu não participo nem de sobrinho. Porque mestersário é a maior gecância da contemporaneidade. Não faço, não participo.
Então hoje, em homenagem à Meire, ninguém nos convida, então,
pra
para aniversário, para festa de 15 anos, para animar casamento, nada disso.
Não,
hoje
não.
É só para sarau de poesia.
É sarau.
Para bazar da Meire,
bazar
pra gente
da
sentar,
Meire.
Fazer piquenique, enfim, coisas delicadas.
Para comer na casa dela,
grupos
no
de
jardim
leitura,
da casa dela.
Grupos de leitura, exatamente.
Visitar o jardim, fazer city tour.
Comer o pão do moreco. Gente, moreco é o par romântico de Meire. Quem não está contextualizado, moreco se chama José de Paula, tá? Uma coisa, um homem maravilhoso. É. Então, assim, é isso. Somos todos
então,
mineiros,
hoje a gente,
inclusive. Tá? Pra todo
hoje
mundo
a gente
aí.
Só aceita esse rolê, ok?
É só esse rolê.
E-mail, fale com @asperennials.com.br, Instagram, asperennials, Facebook, as Perennials.
Tudo com dois N's, gente. Não esquece, não, que se colocar um N só, não acha a gente.
Então, agora, toca pra casa da Meire, pra gente comer bolo,
tomar café. Ajax, eu já ia até
falar
o endereço, mas esqueci, eu sei que é Ajax.
Não dá endereço aqui, não.
Tô brincando, Ajax. Não é Ajax?
É.
A gente só não pode contar o resto.
Naquele jardim, aquela
toca
casa linda.
Toca pra rua Jax.
Toca pra rua Jax. Gente, um grande beijo, Meire. Foi uma alegria te ter aqui. Uma alegria de já
convite.
Muito tempo. Muito tempo.
Obrigada por esse convite delicioso pra falar desse tema tão lindo.
Os quereres, né?
Estamos precisando dele. Mais do que nunca agora, estamos precisando de delicadezas na nossa vida. Um beijo, gente. Tudo de
um
bom.
Beijo.
Até a próxima. Continuem querendo.
Vamos querer, gente.